É agora, está na hora do Portugal em Direto. Começamos mais uma semana de emissões. Hoje é dia 11 de março. E para já, Cláudia Costa, vamos lá então conhecer o tema e os temas deste Portugal em Direto.
Os vários temas do Portugal em Direto. A Câmara de Mira perdeu a paciência, avançou com uma providência cautelar para impedir que a empresa Águas do Centro Litoral faça descargas sem tratamento para cursos de água do Conselho. Sexta-feira termina o prazo para os proprietários limparem os terrenos rurais. A Associação Nacional das Empresas Florestais avisa que muitos não vão conseguir limpar os terrenos a tempo. As multas podem chegar até aos 10 mil euros. Ora, esta associação diz que deve ser a sociedade civil a pagar a limpeza das florestas. Os novos espaços sociais da área metropolitana de Lisboa já podem ser adquiridos a partir do dia 26 deste mês. O valor do passe para toda a região vai custar 40 euros. Queremos saber o que é que muda, e há várias coisas que muda. O que é que se mantém? Está connosco em estúdio o primeiro secretário da área metropolitana de Lisboa, Carlos Humberto de Carvalho. Temos também com reportagem com os utentes. Este é o tema central da emissão de hoje.
Portugal em Direto começa agora na Antena 1, vai até às 2 da tarde num simultâneo com a RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. A edição é de Cláudia Costa, também nos pode acompanhar em direto no Facebook.
Os proprietários de terrenos rurais têm até ao dia 15 de março, ou seja, até à próxima sexta-feira, para limparem o mato junto a casas isoladas, a aldeias e estradas. A limpeza obrigatória prevê multas que podem chegar até aos 10 mil euros. O secretário de Estado da Proteção Civil, Artur Neves, disse esta manhã à RTP que mais de 1.100 freguesias estão em risco de incêndio.
Elencamos 1.142 freguesias este ano que estão em risco para este período crítico, distribuídas por 190 municípios. Há um reforço, nomeadamente de meios no terreno e também de meios aéreos. Há a intenção de reforçar o ataque inicial, que foi uma marca do ano passado, de modo a que os incêndios não ganham proporção. O dispositivo especial de combate a incêndios rurais está a ser trabalhado, de forma a garantir precisamente esse ataque intenso. Mas é necessário primeiro prevenir, e neste momento estamos no momento da prevenção.
O secretário de Estado da Proteção Civil, Artur Neves. Ora, a Associação Nacional de Empresas Florestais Agrícolas e do Ambiente avisa que muitos proprietários não vão conseguir limpar os terrenos até à próxima sexta-feira. O presidente desta associação, Pedro Serra Ramos, diz que deve ser a sociedade civil a pagar a limpeza das florestas e prevê, no Amaral, uma chuva de processos em tribunal.
Se a lei não for revista, alerta o presidente da Associação Nacional de Empresas Florestais, Agrícolas e do Ambiente, o país vai continuar enredado em vários círculos. Diz Pedro Serra Ramos, os tribunais vão entupir e as florestas continuam por limpar.
Eu acho é que a determinada altura, nem multas, processos em tribunal muitos e, portanto, só vamos empaturrar os tribunais. Faz lembrar a questão dos telemóveis, que a determinada altura havia imensos processos relativos aos telemóveis em tribunal que não davam, os tribunais não conseguiam dar despacho, e com as multas vai acontecer a mesma coisa, porque as pessoas não têm dinheiro para fazer as limpezas.
Pedro Serra Ramos concorda com as previsões já apontadas. Muitos proprietários não vão conseguir cumprir a lei até esta sexta-feira.
Eu estou convencido que há muito sítio que não vai ser limpo. Os proprietários incorrem numa multa, mas de que é que serve multar um proprietário se ele não tiver dinheiro para pagar?
E para acabar com este ciclo, este círculo que nada resolve, diz o presidente da Associação de Empresas Florestais, Agrícolas e do Ambiente, é preciso mudar o paradigma. Deve ser, avisa, a sociedade civil a pagar a limpeza de matas e florestas.
Os proprietários, naquilo que são as suas obrigações de limpeza impostas pela lei, não ganham nada em termos de daquilo que é a civicultura dos povoamentos florestais. Ou seja, o proprietário florestal já é uma pessoa que tem um rendimento, seguindo a civicultura tradicional, já é uma pessoa que tem um rendimento escasso e espaçado no tempo. O que acontece é que a lei vem impor regras que não favorecem as matas ou os povoamentos, favorecem antes a proteção civil.
E se é uma questão de proteção civil, diz Pedro Serra Ramos, a despesa deve ser repartida por toda a sociedade e não é preciso criar mais impostos.
O imposto já existe, o imposto é o Fundo Florestal Permanente. Eu hoje ouvi de manhã as declarações do Sr. Secretário de Estado que dizia que o Fundo Florestal Permanente já ajuda na limpeza das matas. O Fundo Florestal Permanente, de facto, ajuda através das equipes de sapadores. Mas as equipes de sapadores, tal como ele referiu, fazem 20 mil hectares por ano. Se 20 mil hectares por ano é suficiente para garantir que as populações estão protegidas, então não precisamos de mexer em mais nada.
Pedro Serra Ramos, o presidente da Associação Nacional de Empresas Florestais, Agrícolas e do Ambiente, diz ainda que o setor não foi ouvido na preparação da lei, portanto, alega, é preciso revê-la para não haver uma chuva de multas que em nada ajuda à prevenção de incêndios.
Os alertas, as dúvidas e as críticas da Associação Nacional de Empresas Florestais, Agrícolas e do Ambiente. É um murro na mesa por parte da Câmara de Mira. A autarquia decidiu avançar com uma providência cautelar para impedir que a empresa Águas do Centro Litoral faça descargas sem tratamento para cursos de água do concelho. A Câmara esgotou a paciência, diz mesmo que esgotou de todo, garante que a poluição tem afetado várias empresas e também o ambiente e que não vê uma solução à vista. Horácio Antunes.
É urgente travar as descargas de esgotos e águas residuais para a Veia Real de Mira. O município cansou-se de esperar por soluções e de promessas do governo para um sistema de tratamentos que está a entrar em colapso.
Temos reunido com o governo, temos falado com as águas do centro litoral e têm sido prometidas, apresentadas soluções. Em junho do ano passado teve cá o Sr. Secretário de Estado e apresentou-nos uma solução. Depois, em dezembro, voltou cá novamente e apresentou uma nova solução. O que é certo é que estamos já quase meados de março e ainda não está qualquer solução. E o que acontece é que o sistema está a colapsar.
O Conselho de Mira integrou-se nas águas do centro litoral em 2000. Posteriormente, juntou-se Cantanhede, que veio agravar um sistema de condutas que desaguam na Etar de Ilhavo.
Todas as águas residuais são transportadas até Ilhavo. Vêm de Cantanhede, atravessam todo o Conselho de Mira e há uma carga elevada, uma sobrecarga. E o sistema não aguenta essa sobrecarga, portanto, porque foram ligados a zona industrial de Cantanhede, foram ligados a Tocha, foram ligados muitas unidades industriais, portanto, e o sistema está a entrar em colapso, porque tem acontecido regularmente acontecido descargas.
Descarga sem tratamento da estação elevatória das Coxadas para a Veia Real, que depois vão dar à Lagoa de Mira. Por isso, a Câmara Municipal vai avançar com uma providência cautelar, como refere o presidente Raul Almeida.
Penso que entre hoje e amanhã, portanto, estes dias que dará a entrada da providência cautelar, está a ser ultimada. É um trabalho jurídico árduo, forte.
O objetivo é travar as descargas e encontrar soluções definitivas.
É pedir duas coisas, que o governo, neste caso através das águas do centro litoral, apresentem uma solução rapidamente, e que se abstenham da prática de atos das referidas descargas, portanto, e que apresentem rapidamente uma solução definitiva, porque é isso que nós pedimos.
Raul Almeida não compreende porque não se avança, uma vez que o governo até já tem o dinheiro.
Falava-se em 12 milhões de euros, portanto, e o governo já tem a verba alocada para essa obra que é necessária. Agora é necessário acabar com os estudos e chegarmos a conclusões, apresentarem soluções rapidamente. E pedimos que se avancem. E depois, tem obrigatoriamente que se arranjar soluções para, digamos, intermédio, porque estamos a falar de um ano e meio, dois anos até a construção de ataque.
A construção de uma estação de tratamento pode demorar 2 anos. Uma solução que ainda não tem consenso para o local.
É um murro na mesa por parte da Câmara de Mira. O grupo Ricom, em Famalicão, que fechou portas há 2 anos, continua à espera de ser vendido. Das 600 pessoas que ficaram sem emprego, apenas 150 foram contratadas pelo grupo Sonix, que ali se instalou, naquelas instalações. Ora, o único comprador interessado na Ricom ofereceu menos do que aquilo que está a ser pedido e agora o Tribunal Ana Gonçalves deu 60 dias para ser encontrada uma solução.
O grupo Ricom, que integrava 8 empresas, fechou portas há 2 anos e deixou no desemprego cerca de 600 pessoas. A fábrica está atualmente arrendada ao grupo Sonix, que ali instalou uma empresa que produz fatos e que contratou 150 ex-funcionários da Ricom. Em dezembro, a fábrica, que tem uma área coberta de mais de 5 mil metros quadrados, terreno e equipamento industrial, foi posta à venda por 3,5 milhões de euros, mas o administrador de insolvência apenas recebeu uma proposta de compra que oferece um valor muito inferior ao valor mínimo de compra. Segundo o comunicado do administrador de insolvência, enviado ao Tribunal de Famalicão, dos três credores, um votou a favor da venda, outro contra e o terceiro absteve-se, pelo que o Tribunal deu agora 60 dias para que seja apresentada nova proposta de liquidação da fábrica e do equipamento.
Isto porque o único comprador interessado na Ricom ofereceu menos do que aquilo que está a ser pedido. O município de Orém já está na rede solidária do medicamento, o que é que significa que a população mais carenciada vai ter um apoio financeiro para a compra de fármacos. O autarca Luís Miguel Albuquerque explica ao Portugal em Direto que o funcionamento da rede implica o trabalho da Segurança Social e também das farmácias do concelho.
O nosso trabalho é apoiar estas 100 famílias. Quem identifica será depois a Segurança Social, de acordo com os rendimentos declarados, em conjunto com a tal IPSS, que identificará os agregados familiares. Portanto, isso será uma coisa que será feita de acordo com os rendimentos declarados por cada pessoa e é a partir de que nós iremos depois entrar com o valor que está estipulado. As pessoas depois vão ter um cartão que, em caso de estarem identificadas e serem precisas desse cartão, quando vão à farmácia, apresentam o cartão e a farmácia já sabe que a pessoa não vai pagar nada e que depois remete para tal, para a ABEM, para que eles depois possam fazer o reembolso.
O encargo financeiro da autarquia é de 10 mil euros para abranger uma centena de agregados familiares. A rede solidária do medicamento é gerida pela Instituição Particular de Solidariedade Social Dignitude. Daqui a pouco abrimos a janela para o grande tema da emissão de hoje, que são o novo passe da área metropolitana de Lisboa, mas para já digo-lhe que, e damos aqui um salto de novo no mapa, até aos Açores, para lhe dizer que indústrias culturais, criativas e tecnológicas são áreas que o Parque de Ciência e Tecnologia da Ilha Terceira, nos Açores, quer efetivamente abraçar. Já com 60% dos espaços ocupados, a direção do parque continua a desenvolver atividades de promoção e divulgação. Francisco Faria.
O Parque de Ciência e Tecnologia da Terceira quer ser um polo de desenvolvimento e atração na indústria cultural e criativa. Numa ação de sensibilização, reuniu 8 convidados, 8 exemplos do país e dos Açores, que trouxeram a prática como motivação.
Não é por sermos açorianos ou por estarmos reduzidos a um determinado contexto económico e geográfico que não podemos avançar com ideias de negócio muito interessantes, nomeadamente em áreas muito desafiantes como as indústrias culturais e criativas.
Duarte Pimentel, diretor do Terinov, Parque de Ciência e Tecnologia da Terceira, instalado na Terrachã, antigas instalações da Universidade dos Açores. Açorianos como exemplo, Nieta Atelier, mobiliar moderno com material reciclado, uma experiência que começou em Guimarães e que chega agora ao Terinov.
O meu objetivo a partir da Terinov é criarmos parcerias, desenvolvermos novos produtos com fibras, com desperdícios e produtos naturais, pegar nesses produtos, desenvolver mobiliário e apresentá-lo no meu mercado, nas minhas plataformas, das quais já estou inserida, e em feiras internacionais.
Antonieta Durão, a indústria criativa como polo de desenvolvimento, também no Terinov, que começa agora a crescer.
Nós temos tido uma procura ao nível de manifestações de interesse superior àquilo que tem sido a oferta. Ao nível de concretização de candidaturas, nós temos neste momento mais de 60% dos locais ocupados, portanto parece, é muito interessante para o nosso lado.
Promoção, divulgação e formação nos primeiros passos do Parque de Ciência e Tecnologia da Terceira, diz o seu diretor, que nas últimas semanas realizou vários workshops temáticos para atrair potenciais parceiros.
Indústrias culturais, criativas e tecnológicas são as áreas que este Parque de Ciência e Tecnologia da Ilha Terceira nos Açores quer abraçar.
vamos projetar um espetáculo da natureza.
Um colorido fantástico na natureza e que traz efetivamente um grande fluxo de turistas para se deliciarem, portanto, neste ambiente e nesta ambiência que é criada por um fenómeno natural.
As amendoeiras em flor abrem caminho para quem vai à Figueira de Castelo Rodrigo, Leão. Por agora, fica apenas uma pequena parte do que vamos servir mais à frente neste programa.
Temos a espuma de açúcar com amêndoa torrada, que é o meu ex-libris. Neste momento é o bolo que tenho com mais procura, que é só mesmo à base de amêndoa.
Treze horas, 31 minutos e meio, estamos em Portugal, estamos em direto, estamos a ligar o país e agora paramos na área metropolitana de Lisboa. A partir do dia 26 deste mês já se pode comprar o novo passe da área metropolitana de Lisboa. A grande novidade é que o título passa a ser válido por um mês e não por 30 dias, como até agora. O que já se sabia é que o passe para toda a região vai custar 40 euros. O novo título entra oficialmente em vigor em abril, o mês que vai servir como transição para a entrada em funcionamento da tarifa única nos 18 concelhos da área metropolitana da capital. Com a chegada deste novo passe, há coisas que mudam e outras que se mantêm. Ora, é nosso convidado, o primeiro secretário da área metropolitana de Lisboa, Carlos Humberto de Carvalho, junta-se a nós a partir dos estúdios da Antena 1 em Lisboa. Muito boa tarde, Carlos Humberto, bem-vindo. Vamos por partes. Comecemos pelas novidades. O que é que efetivamente vai mudar?
Antes de mais, boa tarde, uma saudação a todos os que estão a trabalhar connosco, convosco e a todos os que nos estão a ouvir. Vão mudar várias coisas, acabou de referir. Passaremos a ter um passe mensal navegante metropolitano que permite viajar em todos os operadores, em todos os modos de transporte, em todos os municípios da área metropolitana.
Uma espécie de andante no Porto?
Mais amplo do que
mais
o andante
amplo, naturalmente.
Do Porto, porque o andante ainda não chega a toda a área metropolitana.
Mas chega
Porto,
uma grande parte, não é? E este é mais parte. Amplo, para que as pessoas percebam.
Exato. É todos os concelhos, isto é, quem está em Setúbal pode ir a Mafra, quem está em Vila Franca de Xira pode ir comer um peixinho a Sesimbra e assim sucessivamente. E essa é uma mudança significativa, com uma redução tarifária imensa, imensa.
40 euros para... vai custar cerca de 40 euros, não é?
Vai custar 40 euros.
40 euros certos.
Certo. Além disso, haverão 18 passes municipais, isto é, um passe municipal por cada concelho, que também permitirá andar, viajar em todos os operadores que atuam no respectivo concelho. E, portanto, essa é uma outra alteração significativa. Uma terceira alteração significativa, que eu penso muitíssimo importante, é que as crianças até prefazerem 13 anos não pagarão transporte. Terão que ter o seu cartão, mas não pagam mensalmente a tarifa do transporte, porque ele é de graça para as crianças até prefazerem 13 anos.
Muito bem. E os estudantes? O passe de estudantes vai continuar a ter desconto ou não, para além deste?
Para além destes valores, 40, 30 ou zero, sim, digamos assim, pós que têm 40 e 30, mantêm-se os passos que são, digamos, do Estado, chamemos assim para facilitar.
Ou seja, não vão ter um desconto extra.
Vão ter um desconto extra, isto é, o chamado 4-18, que na área metropolitana passará a ser 13-18. Porque até os 13 não pagam. O sub-23 e depois também o social mais mantêm os descontos que tinham sobre estes novos valores, ou seja, de 25% ou 50% e no social mais chega a 60%. Portanto, sobre estes valores, quem tem direito a estes descontos manterá esses descontos e, portanto, pagará menos do que os 30 ou que os 40.
E os passes para maiores de 65 anos, mantêm-se ou não?
estamos a discutir, teremos uma decisão no dia 18 sobre essa matéria e penso que será uma decisão, vale a pena estar atentos, porque será uma decisão positiva. Mas, eu
mas
não
porquê
estou...
tanta discussão e reflexão sobre isto?
Porque estas coisas, não é apenas a decisão política, não é apenas as consequências financeiras das decisões que temos de tomar, são as questões tecnológicas e essas são muito exigentes porque nós precisamos que todos os operadores, todo o sistema esteja em condições de carregar estes novos passos. Uhum. E, portanto, é nesse sentido que estamos a trabalhar e, por isso, alguma reflexão que é preciso termos.
E, por isso, nos remete uma resposta para o dia 18 deste mês. Exatamente. Que acredita que vai ser positiva, ou seja, que os passos para maiores de 65 anos se vão manter. Com os devidos descontos, naturalmente.
Sim, eu acho que a ideia que temos é que estamos a estudar para ver se é possível. Eu não diria manter. Aparecerá uma solução completamente nova.
Uhum. Uma outra questão, e antes de o convidar a ouvir uma reportagem, porque aqui importa também ouvir quem de direito, e quem de direito é quem vai usufruir destes passos, ou seja, os utentes.
Para eles que estas medidas estão a ser tomadas.
É para todos nós. Carlos Humberto, já há acordo com a Fertagus por causa do passo único?
Sim, sem dúvida. Eu diria que não referia especificamente a Fertagus, referia a todos os operadores de transportes.
Todos estão incluídos, há acordo com todos? Quer nos enumerar?
É impossível numerar porque eles são mais de 20. Mas a CP, a Fertagus, o Metro da Almada, o Metro de Lisboa, a Carris, a Barraqueiro, a Transportes, o Transporte Sul do Tejo, a Rodoviária de Lisboa, a Sofluza.
Fazemos ao contrário, quem é que fica de fora?
Que eu saiba, e portanto eu penso que sei tudo ou quase tudo, não fica ninguém de fora.
Portanto, nenhum operador fica de fora. Sim, deste novo passo social.
Exatamente.
Uma questão também muito importante e que as pessoas têm muitas dúvidas é como é que vai funcionar ao certo o passo família?
Pronto, o passo família é um passo que, do ponto de vista tecnológico, tem muitíssimos problemas que estamos a ultrapassar.
Porquê?
Porque, repare, o que se passa é que nós temos que ir a um operador de transportes, né, com pagar um cartão e ter direito a 3, a 4 ou a 5. Uhum. Como é que isto tecnologicamente se pode fazer? E nós ainda não conseguimos encontrar... Estão-se a fazer vários caminhos paralelos para encontrar a solução, mas ainda não encontramos. E, por outro lado, uma outra questão, esta talvez a primeira, uma segunda questão é que nós precisamos de validar o número de pessoas que têm cada agregado familiar e não podemos pedir às pessoas que levem toda a documentação que têm de cada um dos membros da família para o guichê e... acabar por estar cada pessoa meia hora ao guichê.
Mas isso já não deveria ter sido avaliado? Ou seja, não, quando falaram do passo família, não deviam já ter ponderado como atribuí-lo?
Não, o passo família, não, ou sim. O que eu quero dizer é que nós estamos, desde o primeiro momento, que sabíamos que isto tecnologicamente era mais exigente, era o passo mais exigente. E, portanto, ele não é impossível de aplicar. E, portanto, será possível aplicar. Portanto, o que nós afirmamos é que vai haver o passo família metropolitano e o passo família municipal.
Pode é não avançar já, é isso que me quer dizer?
Pode é não avançar no dia 1 de abril.
Ao contrário dos outros?
Ao contrário dos outros.
Define o passo família como o título mais exigente, digamos assim.
Tecnologicamente, sim. Sem dúvida, sem dúvida.
Não, não avançando no dia 1 de abril, tal como todos os outros, quando é que poderá avançar?
Não, nós temos uma estimativa de datas, se não avançar no dia 1 de abril, temos uma estimativa de datas, mas está a haver hoje exatamente uma reunião para podermos anunciar também no dia 18, qual é a data que estamos em condições do Passo Família entrar e queríamos avançar com segurança. Não podemos estar a avançar com uma data e depois não cumprir.
Vamos pôr um sublinhado aqui na nossa agenda, na agenda da Antena 1 e do Portugal em Direto, dia 18, avaliar se os passos para maiores de 65 anos e também os passos família sempre avançam e de que forma. Fica este sublinhado. Carlos Humberto de Carvalho, convido agora a ouvir uma reportagem da jornalista da Antena 1, Arlinda Brandão, que foi ouvir precisamente os utentes. O que pensam, que dúvidas têm as pessoas que utilizam diariamente o transporte público na área metropolitana de Lisboa?
Não há quem não goste. É um alívio passar a pagar 40 euros no máximo pelo passe para circular nos 18 municípios da área metropolitana de Lisboa. Mas há os que poupam mais e ganham mais com a medida. O caso de Elizabeth, que vai e vem de Mafra todos os dias para o trabalho.
Os passos são muito caros, na zona de onde ele vem, então, são muito caros. É significativa a redução.
Quanto é que pagam?
São 140 euros. Vem trabalhar todos os dias, não é? Trabalha em Lisboa, vem trabalhar todos os dias.
E agora passa a pagar 40 euros?
Sim, sim, se for para a frente o projeto, não é? Sim.
Mas não está confiante?
Não estou, porque pelo menos aqui na empresa de transportes não sabem dar informações ainda, portanto, em concreto, não sei ainda bem como é que vai acontecer.
E em termos de resposta, acha que há capacidade para haver uma maior procura?
Acho que não. Os autocarros já estão cheios. Portanto, acho que não. Essa é outra consequência, não é? Vai haver muito mais gente. Havia transportes públicos, não é? Como é óbvio. Uma família, então, tem muito impacto. Uma família a pagar 80 euros por mês é muito mais barato que vir transporte de carro, não é? E os transportes já vêm cheios neste momento. Portanto, não sei.
Também na estação do Campo Grande, a chegar num autocarro da Mafrense, está a estudante universitária Marta, que elogia esta redução do preço dos passes, apesar de saber pouco sobre o que vai acontecer.
Sei que em abril vai diminuir bastante, não tenho certeza quanto, mas acho que é muito bom porque há muita gente que usa passos hoje em dia para poupar também o trânsito e tudo, e acho que é uma boa medida, uma boa ideia.
No caso de Mafra, é uma redução ainda grande.
Sim, sim, é. O facto do passo estar mais barato ajuda também nas propinas da faculdade.
Já no caso de Iracema Maria, anda a fazer contas, porque só vem uma ou duas vezes por semana de Mafra para Lisboa, mas está inclinada a comprar o novo passo metropolitano de 40 euros.
O passo agora, como é os 40 euros, provavelmente vou optar por tirar o passo. Porque assim até vem com mais à vontade, portanto, sim.
E sem o passe, quanto é que lhe fica estas viagens? Quantas vezes é que vem por semana?
Talvez entre uma a duas vezes por semana, mas sem o passe pago quase o mesmo ou um pouco mais do que o passe. Mas como acabo sempre por apanhar um táxi, então acabo por gastar muito mais dinheiro com o passe. Tens de fazer isso.
Passa a poder apanhar
o carro e o metro, até porque depois é mais rápido também, mas também acaba por compensar. Pronto.
O que é que acha dessa medida?
Eu acho muito boa, vem tarde, mas é muito boa. Conheço várias pessoas que gastam acima de 100 euros por mês de Mafra para Lisboa e de outras localidades, mas principalmente de Mafra para Lisboa. E queixam-se naturalmente, até porque conheço mães solteiras com crianças e, portanto, é complicado.
Já tem todas as informações ou ainda está a tentar perceber como é que funciona para tirar o passe?
Não, eu já sei qual é o sistema e sei o que é que tenho que fazer. Portanto, estava à espera que realmente entrasse em vigor e, portanto, já sei que a partir do dia 26 de março já se poderá adquirir-se o passe para o mês de abril e, portanto, vou optar, sim.
A meio caminho, entre Lisboa e Mafra, está Loures. Maria Cruz aguarda o autocarro para esses lados.
Vou para o Pinheiro de Loures. É para lá de Loures. É entre Loures e a Malveira.
E quanto é que lhe fica essa despesa?
Em 63,55 euros.
Por mês?
Por mês.
E o que pensa desta redução agora para 40 euros para o passe metropolitano?
Eu acho benéfico, porque eu ganho 500 euros, pago 60 de passe, pago 450 de renda de casa, pergunto como é que eu vivo.
São muitos os elogios à redução do preço do passe dos transportes, mas também é muita a falta de informação dos utentes sobre o que devem fazer. Existe ainda desconfiança sobre quem vai pagar a medida ou como vai ser a resposta dos transportes a um aumento da procura.
Carlos Humberto de Carvalho é o primeiro secretário da área metropolitana de Lisboa. Escutou esta reportagem da jornalista Arlinda Brandão. Ouvimos aqui várias queixas e temos muitas mais, que entretanto não puderam passar na reportagem naturalmente, sobre falta de informação por parte dos utentes. Compreendem que as pessoas estejam confusas e que precisem de uma informação mais eficaz, mais direta?
Sem dúvida. Nós próprios, a partir, penso que da amanhã, ao fim do dia, ou mais seguramente quarta-feira, vamos colocar no site da Área Metropolitana de Lisboa um conjunto de perguntas e respostas para poder esclarecer o máximo possível as pessoas. E a partir da semana que vem, do início da semana que vem, vamos desenvolver uma campanha de informação com significado, com vários meios, de outdoors, uhum, documentos, acesso às rádios e televisões, para divulgar a metodologia, os moldes, as soluções.
Como
cada
comprar
pessoa,
o que muda, o que
exatamente
se mantém, o que ainda há muitas dúvidas e as pessoas naturalmente estão um pouco perdidas. O certo é que a partir do dia 26 deste mês já podem comprar um novo passe, não é? Que passa a estar em vigor a partir de abril.
Dia
certo?
1 de abril, sim. Deixe-me chamar a atenção para um facto. Para os utilizadores do transporte regular, é fácil, tem o cartão Lisboa Viva, uhum, e, portanto, vão aos sítios que normalmente vão e carregam. É fazer como até aqui.
Mas quem não tem?
Quem não tem, tem que pedir o cartão Lisboa Viva e chama a atenção que o cartão Lisboa Viva não é imediato, leva mais de uma semana a nos devolverem o pedido. E,
portanto, se pedirem agora,
têm
ainda
que pedir
vão a
agora,
tempo.
vale a pena. Permita-me que chame também a atenção para uma questão que, por acaso, na reportagem não, uhum, foi posta, mas vários utentes nos têm colocado, que é: como é que eu faço se eu tenho hoje um passe que começa no dia 15 e termina no dia 15 de abril?
Uhum.
Portanto, vamos encontrar uma solução que também será anunciada no tal dia 18, em que fecharemos todas estas questões, em que as pessoas pagarão de forma, o resto do mês de forma faseada. Isto é, não pagam o passe inteiro. Termina a 15, encontraremos uma solução para que as pessoas possam complementar parcialmente o mês.
Portanto, as pessoas estejam atentas, vai arrancar uma grande campanha de informação em vários órgãos de comunicação social, outdoors também, para esclarecer a população. Uma última questão, Carlos Humberto de Carvalho, este vai ser um tema que vai estar no radar do Portugal em Direto seguramente, portanto, voltaremos a ele. Para já, uma última questão, até porque o tempo foge. Até agora ainda não foi anunciado nenhum reforço nas carreiras. A questão que lhe coloco é: será que a oferta vai dar resposta à procura, que será maior, previsivelmente, com preços mais baratos, a procura vai ser maior? E a oferta vai dar resposta a isso?
O objetivo central desta medida, por um lado, é reduzir o custo dos transportes para cada um dos cidadãos e, portanto, por essa via, também fazer um aumento do rendimento das famílias, mas é atrair novas pessoas aos transportes. Portanto, quer dizer que vamos ter, em princípio, mais pessoas à procura de transportes. E a pergunta justa é, então, e a oferta? Responde a essa procura? Eu diria que esse talvez seja o maior problema que se nos coloca. De qualquer forma, nós não
portanto,
vamos...
Portanto, podem ter uma procura a que não muito, muito grande, previsivelmente muito maior do que aquela que têm, a que poderão não conseguir dar resposta.
Eu repito, esse é o maior problema. Estamos a trabalhar com todos os operadores para ver o que é possível fazer. Isto, naturalmente, no primeiro dia do mês não haverá logo uma procura, um crescimento da procura imenso, mas estamos a discutir com cada operador o que cada operador pode fazer. Nos meios pesados é mais difícil, isto é, comboios, barcos, é mais difícil, mas não é impossível. Nos meios menos pesados, isso é, apesar de tudo, razoável de se atingirem esses patamares de oferta e de procura, e é nesse sentido que estamos a trabalhar.
Muito bem. Muitas muita matéria ainda para estudar, algumas dúvidas no ar, algumas a serem estudadas. Nós vamos estar atentos a este novo passo da área metropolitana de Lisboa. Carlos Humberto de Carvalho, muito obrigada por ter vindo ao Portugal em Direto esclarecer-nos estas dúvidas. Até uma próxima oportunidade.
Muito obrigada.
Mas continuamos a falar de passos sociais. No Algarve, o preço do passe dos transportes públicos vai passar também a ter uma redução de 50% já a partir de maio. A medida foi aprovada no final da semana passada em reunião da comunidade intermunicipal. A redução, que é válida para autocarros e comboios, só é possível graças à verba de 1 milhão de euros proveniente do Fundo Ambiental. Ora, os 16 municípios algarvios esperam agora que, além desta medida, possa haver uma melhoria na oferta dos transportes públicos naquela região. Reivindicações que são aplaudidas pela DECO, aliás, a Associação de Defesa do Consumidor, liderou mesmo uma campanha pública nesse sentido, Mário Antunes.
A decisão está tomada e não foi preciso esperar por uma nova concessão do transporte público intermunicipal, uma medida que se espera aconteça no início do próximo ano. A Comunidade Intermunicipal do Algarve aprovou já a redução em 50% do custo dos passes.
A ideia é fomentar o transporte regular e as pessoas que têm passe social, porque cria uma fidelização pelo transporte público. Para nós é importantíssimo para criar uma, digamos, uma consciência que há transportes públicos na região, que queremos melhorar, obviamente, e também cada vez mais as pessoas optarem por essa via alternativa em vez de usarem o transporte privado.
Jorge Botelho, presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve, lembra que esta redução, válida para autocarros e comboios, é possível graças ao Fundo Ambiental. No caso do Algarve, cerca de 1 milhão de euros, cuja aplicação já está definida.
O que está escrito é que 40% da verba será para passes na área do rodoviário, 40% na área do ferroviário, e 20% para a atratividade de novos clientes com passe.
Botelho, em nome dos 16 municípios algarvios, espera que esta medida possa ser acompanhada em breve de uma melhoria da rede de transportes públicos na região. É também o que tem vindo a defender nos últimos anos a delegação da DECO no Algarve.
A novidade em relação ao preço é muito bem-vinda, mas o facto é que não é suficiente. E porquê consideramos isto? Por tudo o que já temos vindo a falar ao longo do tempo e ao longo das campanhas que temos vindo a fazer sobre os transportes públicos coletivos aqui na região, porque nós sabemos que a verdade é que a rede nos transportes aqui no Algarve, ela tem uma desadequação nos tarifários, mas ela é também desadequada e disfuncional.
Tânia Neves, da Associação de Defesa do Consumidor, tem estado envolvida em campanhas no Algarve de exigência de melhores transportes públicos.
Prende sobretudo com a ausência de uma estratégia de concertação intermodal. Não é só quando estamos a falar de diversas operadoras e diversos meios de transporte. Portanto, não há uma articulação horária. Depois, por outro lado, também temos um grave problema em relação à adequação dos horários às reais necessidades da população.
Horário, desarticulação da rede, muitas vezes má qualidade do material, são razões de queixa dos utilizadores. Um dos exemplos prende-se com as inúmeras supressões de comboios na linha do Algarve por falta de material, a própria qualidade das carruagens. Problema que Jorge Botelho exige ver corrigido, logo que esteja concluída a eletrificação total da linha.
É obrigatório colocar no Algarve material, carruagens adequadas, modernas, funcionais, e que sejam de acordo com os padrões de hoje, médios, digamos assim, para dar qualidade à região, porque nós temos uma população flutuante elevada, as estatísticas da população do Algarve não é aquela que está nos censos, a dos censos é oficial, mas nós sabemos que temos umas centenas de milhares de pessoas mais na região em permanência, que utilizam os transportes públicos.
De comboio de autocarro, os municípios do Algarve exigem melhores transportes públicos, agora que eles, pelo menos nos passes, vão ficar mais baratos.
Os passes sociais no centro da emissão de hoje do Portugal, que está em direto.
Em Constância, os mais velhos tricotam alguns sorrisos para meninos com problemas oncológicos.
Vermelho e depois leva os pontinhos preto e os olhinhos brancos. Gosto muito de fazer. E agora muito mais para quem é.
Um projeto solidário que permite também combater o isolamento em freguesias rurais.
São roupas e brinquedos para os mais pequenos que animam os que estão mais adiante na fita do tempo.
Dar um sorriso a uma criança, para mim, realmente é estimulante. Quem está muito isolado em casa, sair este bocadinho, ajuda os outros e os outros ajudam a gente e a conversar também.
Agora vamos até a Figueira de Castelo Rodrigo. O evento tem mais de 7 décadas e ainda assim não deixa de florescer todos os anos. E este não é exceção. Figueira de Castelo Rodrigo está a promover durante toda a semana as amendoeiras em flor, um espetáculo natural, um importante cartaz turístico da região e que atrai todos os anos milhares de visitantes. Paulo Brás.
A paisagem pode ser vista apenas durante algumas semanas, por isso é de aproveitar enquanto é tempo. Trata-se de um dos maiores eventos nacionais no início de cada ano, as Amendoeiras em Flor, em Figueira de Castelo Rodrigo. O evento que habitualmente atrai milhares de pessoas, sendo por isso um dos cartazes turísticos mais importantes desta região do país, como refere o autarca Paulo Longrova.
É o pronúncio, portanto, da primavera, portanto, um colorido fantástico na natureza e que traz, efetivamente, um grande fluxo de turistas para se deliciarem, portanto, neste ambiente e nesta ambiência que é criada por um fenómeno natural.
E é também natural que, a pretexto disso, se estimulem, promovam e divulguem os produtos tradicionais e endógenos com ou sem amêndoa à mistura, como referem algumas das participantes neste certame.
Amêndoas, figos, as azeitonas, o azeite. É produto que temos aqui em abundância e de boa qualidade. Começámos com a amêndoa tradicional, que é a amêndoa doce. A partir daí fui andando e fazendo mais qualidades, porque o cliente está sempre a pedir novidades. Então temos aí um leque de amêndoas de sabores, de alguns 7 ou 8 sabores.
Temos a espuma de açúcar com amêndoa torrada, que é o meu ex libris. Neste momento é o bolo que tenho com mais procura, que é só mesmo à base de amêndoa. E olha, vamos fazendo umas coisinhas para a divulgação da nossa terra.
Fazemos a britagem nas máquinas já há muitos anos e fazemos embalamento e vendemos mais para pastelarias, mas claro, quando há este tipo de eventos, tentamos também divulgar em vender às pessoas em particular.
Ou seja, uma alavanca fundamental para a economia local e regional. Em Figueira de Castelo Rodrigo são recolhidas mais de 5 mil toneladas de amêndoa por ano e há projetos aliciantes em andamento, anuncia o presidente da autarquia, Paulo Langrova.
Estamos a tentar agora, portanto, reforçar, portanto, a transformação, portanto, queremos efetivamente transformar e também vender, portanto, a nível internacional, porque a nossa amêndoa é muito mais reconhecida e de grande qualidade e de excelente qualidade relativamente àquelas que vêm de outros países, nomeadamente da Califórnia. E, portanto, nós queremos aqui fazer a divulgação e a promoção da nossa amêndoa como sendo uma amêndoa de excelência.
Não admira, por isso, que Figueira de Castelo Rodrigo seja considerada a rainha das amendoeiras em flor há mais de 70 anos. A festa colorida de branco e rosa decorre até ao dia 17 de março.
A festa sobre um evento que já tem mais de 7 décadas arrancou este fim de semana. A Câmara de Constância lançou um mote, um grupo de voluntários pegou nas agulhas e novelos de lã e está a fazer roupas e brinquedos para oferecerem às crianças que estão internadas com doenças oncológicas. João Ramaninho.
Aqui a arruinha de dentro, tem que pôr mais pontos para fazer outro.
O desafio foi lançado pela Câmara Municipal de Constância a voluntários para se juntarem uma vez por semana numa sala e confeccionarem algumas peças em crochê ou lã para depois oferecerem às crianças internadas em serviços oncológicos. Ana Maria, residente na freguesia de Santa Margarida da Coutada, já está a participar no projeto porque acredita que assim também está a ajudar.
Isto é o Homem-Aranha. Uma almofadinha. É para os meninos. Sim, estou muito feliz de ajudar. Muito feliz mesmo. Eles ficam todos contentes. Vermelho e depois levo os pontinhos preto e os olhinhos brancos. Gosto muito de fazer. E agora muito mais para quem é.
Um projeto solidário que permite também combater o isolamento em freguesias rurais, diz o presidente da Câmara Municipal de Constância, Sérgio de Oliveira.
Por um lado, obviamente, que é o objetivo fundamental, que é ajudar as crianças com problemas oncológicos, levar estes bens que estão a ser aqui agora produzidos de forma artesanal e com isso criar um sorriso, mas também com outros dois objetivos, fazer com que as pessoas saiam de casa, convivam umas com as outras e com isto não se fiquem isoladas. Por outro lado, também a nível cerebral, também mantém as pessoas ativas.
As visitas aos hospitais, onde encontrou crianças em tratamento, acabaram por incentivar Maria Mendes a participar na iniciativa.
O ato que é, comoveu-me um bocado o coração, porque já lá tenho ido várias vezes com a minha irmã e vejo aqueles que necessitam.
Vou fazer esta peça por quanto tempo?
4 dias.
Entre linhas e letras, venha criar uma peça em crochê. Um desafio que também Florinda Lopes, residente em Santa Margarida da Coutada, aceitou. Com a ajuda do desenho, com a agulha e novelo, assim vai construindo uma pequena peça que espera dar algum conforto a crianças hospitalizadas.
E chegamos ao fim de mais uma edição do Portugal em Direto. Voltamos amanhã a seguir às notícias da 1 da tarde.
Muito bem, boa tarde, Cláudia Costa. Hoje no Portugal em Direto há notícias já a seguir.